Entrevista. Uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas.
Olá, estamos iniciando mais um programa Entrevista pela RTM Brasil. E para mim é um prazer muito grande saber que você está aí do outro lado acompanhando a nossa programação. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E hoje eu tenho o prazer de conversar com o Ricardo Bonfá, ele que é líder do Ministério Adai Network. Ricardo, seja bem-vindo à programação da RTM Brasil.
Obrigado, Cacá. Um prazer estar com vocês aqui. Uma satisfação a gente poder bater um papo aqui nesse dia.
Queria que você falasse um pouco desse Ministério Adai Network. Quando que ele começou? Qual que é o principal objetivo dele?
Perfeito. A Adai Network é um departamento da nossa igreja, né, da Assembleia de Deus Alto de Ipiranga, que ele tem o objetivo de agregar os empresários, né? Mas não só empresários, a gente tem o objetivo de falar sobre o mercado de trabalho, porque a gente entende que o nosso chamado para a missão no mercado de trabalho, ele é muito forte, né? É algo que a gente cresce a vida inteira escutando na igreja, que é o evangelho, ele é além das quatro paredes, uhum. Né? E isso faz parte do nosso dia a dia, de segunda a sexta, da janela das 8 da manhã às 18, às 6 horas da tarde. O que que a gente faz? A gente implementa a nossa missão, a gente fala do amor de Cristo. Então a Adai Network reúne esses profissionais, com o objetivo da gente falar sobre negócio, a gente fala sobre produto, serviço, mas a gente também compartilha a fé em Jesus Cristo através desse contexto.
Uma vez conversando com aqui na rádio, fazendo entrevista com o pastor, perguntei para ele, o pastor Augustus Nicodemos.
Uau.
Perguntei para ele o seguinte: pastor, a gente aqui na rádio, a gente é um radialista cristão ou a gente é um cristão radialista? Aí ele parou para pensar, falou, nunca pensei nesse sentido, mas... onde é que está o seu coração? Se o seu coração primeiro estiver em Cristo, você é um cristão radialista. Agora, se o seu coração estiver no seu trabalho, aí você é um radialista cristão. Eu acho que o empresário também é muito isso, né, Ricardo?
Exatamente. E aí, Cacá, tem um outro contexto assim. A gente, obviamente, o grupo, ele tem um objetivo de falar de negócios. E a gente, no primeiro momento, fala sobre o empresário, né? Mas se a gente for buscar o sentido da palavra empreender... empreender não tem nada a ver com empresário. Empreender significa realizar. Uhum. Então, existem muitos empresários que não realizam nada. E tem muito CLT, muito pessoa física, muitos colaboradores de empresas que realizam muito mais, que empreendem muito mais do que muitos empresários que talvez na altura da vida já não está empreendendo mais nada, ou seja, realizando mais nada. Então a gente fala sobre isso, sobre o nosso dia a dia e que efetivamente é a nossa missão, sabe, Cacá? Porque assim, se a gente for refletir, esse contexto não é só para o empresário, não é só para o adulto, porque os nossos filhos, eles saem das quatro paredes da igreja, e de segunda a sexta estão na escola. Uhum. E para que eles vão para a escola? Para um dia ir para o mercado de trabalho. Para que eles vão para o mercado de trabalho? Para um dia ou serem excelentes profissionais ou serem donos de grandes empresas. Esse é o caminho que as crianças seguem. Então, se a gente ensina desde o começo que a missão é levar o amor de Cristo através do que a gente faz fora da igreja, isso intimamente vai cair no nosso dia a dia de trabalho. O Billy Graham vem dizer, até parafraseando ele, de que a próxima cartada de Deus, a próxima grande sacada de Deus está nas mesas de reunião de trabalho, onde haverá uma revolução no evangelho. Se a gente tem empresários, ou melhor, cristãos que são empresários, cristãos que são colaboradores de suas empresas e que olham isso como um objeto para a expansão do reino, tudo vai melhor. A nossa cidade vai melhor, a nossa empresa vai melhor, a gente faz melhores negócios.
E como que os empresários que participam das reuniões de vocês, como que eles se sentem, né? Como que eles são impactados em relação a tudo isso?
Perfeito. A gente tem duas trilhas, né, de capacitação. Porque lá na nossa igreja, e o Adai Network, ele não é exclusivo da Adai. Ele é aberto, né? Inclusive até deixar aqui o link www.adai.com.br/network. Você acessar essa página e aí tem um link que vai levar você para um grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp você vai ter contato comigo, por exemplo, e com o outro pastor do network, que é o Thiago Pastorello, que também coordena o grupo aqui com a gente. Então, quando você entra para o network, a gente vai conhecer quem é você. Então você vai passar por uma primeira trilha chamada Discovery, que é descoberta, para a gente entender realmente em que momento você está. Porque a gente tem vários tipos de empreendedores. Tem aquele que ele é um CLT, mas ele empreende no trabalho dele. Tem aquele que é dono de uma barraquinha de cachorro-quente, mas também tem um empresário que tem 60, 80, 200 funcionários. Então, cada um deles está numa jornada diferente. Então, o Discovery, que é a descoberta, é o primeiro passo, para a gente entender onde ele está. A gente usa uma metodologia de um livro do pastor José Campanhã, da Envisionar, chamado Duras Crises, Grandes Sonhos, que através da história de José, a gente aprende muitas lições de empreendedorismo. Então, nessa jornada, a gente vai entender aonde que esse cara está. E até para entender se realmente ele está no lugar certo. Porque na minha jornada aqui, eu encontrei muitas pessoas já que às vezes o chamado dele não era empreender, não era ser dono de empresa. Não quer dizer que ele não possa empreender no mercado de trabalho. Ele simplesmente não é um dono de empresa. E essa trilha tem uma trilha de capacitação que passa por validação de startup com parceiros nossos, uma aceleradora de startup chamada Bluefields, que é uma empresa cristã. A gente também tem parceria com o Sebrae, a gente faz, eles passam por um teste da Forbes, todo isso dentro do processo de integração do ADA Network, para saber em que estágio você está, porque dependendo do estágio que você está, você vai ter conversas diferentes. Então, por exemplo, se você já é um grande empresário, se você tem uma empresa com 60, 70, 80 pessoas, talvez o mais indicado para você seja ir para o C12. Que é uma organização norte-americana que já está aqui no Brasil, que ela tem o objetivo de acolher, de agrupar CEOs de empresas, diretor executivo. Então, é o tipo de dor, Cacá, que esse cara tem, que eu, eventualmente, que tenho 5, 10 funcionários, não vou ter a mesma dor que ele tem, entendeu? E aí a gente acaba segmentando e colocando cada um no seu contexto, cada um conversando com o seu contexto similar, para que haja realmente produtividade, né?
Você falou algo muito importante, que é a questão do empreender. E como que este empreendedorismo também entra na questão de missões?
Vou te dar um exemplo. Quando Jesus chamou os discípulos, eles não estavam num contexto eclesiástico. Eles estavam no mercado de trabalho. Por exemplo, Pedro, quando Jesus chamou Pedro estava trabalhando. Pedro tinha uma empresa de pesca e tinha o barco dele, né? Então, quando Pedro se converteu a Cristo, depois da conversão dele, você observa na história que o negócio dele também se converteu. Por quê? Porque o barco de Pedro, que era a empresa dele, se tornou plataforma para a pregação do evangelho. Onde Jesus usou muitas vezes o barco de Pedro para pregar o evangelho. Então, esse contexto que a gente trabalha muito forte no ADA Network. Como que a gente pode usar a fé no contexto de negócio? Exatamente isso que você comentou. Eu sou um cristão, definitivamente, que hoje posso estar empresário. Amanhã não. Né? Quantas pessoas a gente conhece? Ah, já tive negócio. Já empreendi, já tive empresa, hoje não tenho mais. Ou ao contrário, já fui funcionário CLT, hoje sou empresário. Então, isso muda. A fé não pode mudar. Então, entendendo que a fé é algo consistente e que perdura até o final de nossas vidas, o que pode mudar é o contexto empresarial que eu estou. E isso, ok que vai mudar. Um dia eu vou estar na Bluefields, outro dia eu vou estar no Sebrae, outro dia eu vou voltar a CSLT, ou vou ser um grande empresário. Mas a minha fé não muda. Como que eu uso a minha empresa que eu estou ou que eu tenho como plataforma para a divulgação do evangelho? Como Jesus fez com o barco de Pedro.
E tem uma coisa que eu acho muito importante, Ricardo, que é o seguinte. Tem uma frase que eu gosto muito de usar que é que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Exato. Não é verdade? Então, quando você tem esse padrão de Cristo implementado na sua vida, as pessoas vão ver a diferença. As pessoas vão ver em você e falar, poxa, ele tem algo de diferente. Eu tenho uma experiência que eu trabalhei uma época na Rede TV. Um dia eu estava almoçando com um dos maquiadores da Rede TV e ele falou para mim assim durante o almoço, tô vendo você em alguma coisa diferente, você é meio diferente daqui. Uau. Eu não entendo o porquê. Aí eu falei, mas como assim diferente? Não, o seu jeito de conversar, você tá aqui conversando comigo, tá sem preconceito, tá batendo um papo. Eu falei, mas por quê? Eu não deveria? Não, que as pessoas sabem como é que é. Eu falei, ó, eu sou cristão. Então, assim, esse é o meu jeito de ser. Esse é o DNA de Cristo que eu tenho que passar para as pessoas. E isso ficou para minha vida, um exemplo que eu gosto de falar, por quê? A gente tem que ser luz e sal na vida das pessoas. O empresário não é diferente.
Não é diferente. Na verdade, a gente não tem nada de diferente de nenhuma outra categoria de trabalho do mundo. A gente tem que prestar o melhor serviço, né? Vender o melhor produto. E mais usando a fé com isso. Sabe, alguns anos eu tenho pensado muito, Cacá, assim, Jesus ele não morreu na cruz para eu ser empresário. Jesus não morreu na cruz para que a minha empresa ela dobrasse ou triplicasse de faturamento. Jesus morreu na cruz para ir para o céu, né? E entendendo esse contexto, quando eu compreendo assim de como Cristo pode ser glorificado no contexto que eu vivo, é quando eu uso o que eu tenho como plataforma para o evangelho. Jesus não morreu na cruz para eu ter um carro novo, mas como eu posso usar o meu carro novo para que o Senhor seja glorificado? Outro dia eu estava saindo da igreja e Deus falou muito comigo. Eu estava saindo do culto, estava estacionado dentro da igreja, saí assim. E quando eu apontei o carro para a rua, do outro lado da rua tinha um ponto de ônibus. E eu vi uma família com um filho recém-nascido no ponto de ônibus, num dia de calor, que estava no culto dentro comigo. Como que aquilo que Deus me dá pode ser usado para a glória dele? Será que não é isso?
Uhum.
Né? E como que eu posso usar a minha empresa e os meus negócios para fazer com que Deus seja glorificado? Porque senão, Cacá, a gente vive num mundo ilimitado. Porque se eu crio um contexto de vida que está pautado no faturamento da minha empresa ou até onde o dinheiro que eu ganho pode chegar, eu não tenho limite. Sabe? Eu já tive reuniões, Cacá, onde assim, eu tava numa mesa e conversando com pastores assim, e a gente falando sobre comprar Bíblias para doação. E tinha um valor, porque tem um custo, né? Uhum. Tudo tem um custo. E tinha um valor. E eu participando daquela conversa ali, Cacá, eu confesso que eu fiquei incomodado. Que assim, caramba, a gente tem pastores no mundo ainda que ficam mendigando, pedindo para as pessoas, pra gente fazer o reino de Deus. Caramba, eu sonho com uma mesa, Cacá. De pessoas que possam sentar aqui, como aqui na rádio, e falar assim, gente, a gente precisa comprar 2.000 Bíblias, isso vai custar X mil reais. Bom, eu dou tanto, você dá tanto, eu dou tanto. E é isso. É sobre isso. É sobre eu usar os recursos que eu tenho para a expansão do reino. É eu ter essa consciência de que eu acordo de manhã para propagar o reino. E a plataforma que eu tenho é o meu trabalho. E se você for pensar, todo mundo trabalha. Talvez um ou outro seja filantrópico ou não precise trabalhar. Mas se todo mundo trabalha, todo mundo pode empreender para o reino.
Isso é uma coisa muito legal que eu quero continuar o nosso bate-papo. No próximo programa, você já está intimado a comparecer na semana que vem. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai continuar com esse bate-papo. Você pode voltar na semana que vem?
Será um prazer.
Então a gente continua esse bate-papo no próximo programa. O programa Entrevista tem a apresentação e produção de Cacá Rodrigues, trabalhos técnicos da equipe da RTM. Temos o Thiago Liza, temos o Luiz Felipe e também temos o querido Pedro. E a gente volta no próximo programa Entrevista.
Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial.